Fala galera, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Descomplicado. Se você quer entender um pouco mais sobre doutrina espírita de forma leve, descontraída, mas sem perder o senso doutrinário, você encontrou o lugar certo. Já já nós vamos começar mais um episódio da nossa temporada.
Fala aí, galera! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Espiritismo Descomplicado, FIT, Doutrina Viva. Então, a gente está continuando aqui a nossa série de gravações, de debates sobre temas da atualidade à luz da doutrina espírita. Hoje, novamente, nós estamos recebendo aqui a Veridiana, que é a nossa chefa-mor, que é a nossa coordenadora aqui dos nossos trabalhos, que nos segura nos temas aqui. E o Miguel Galdino também, que é o nosso psicólogo, é o nosso psicólogo barra advogado, né? Apesar de que eu acho que ele não tem coragem de ir no tribunal com esse cabelo, né? Eu acho que ele não vai ter coragem de se apresentar, de fazer uma sustentação oral na frente de um juiz, o juiz já vai te cortar antes já, né, cara? Se ele...
Gente, obsessão com o meu cabelo, ele, cara, é muito fã.
Não, eu acho ele massa, eu vou fazer, inclusive, você aguarde que eu vou fazer igual também. Nas férias. Bom, então, um tema que tem estado bastante em voga e tem sido bastante falado na mídia são as mortes prematuras, né? Sempre chama atenção quando crianças, adolescentes, jovens desencarnam ali em terra idade, principalmente quando isso acontece de forma violenta ou começa dentro de uma violência familiar e acaba evoluindo para um desencarne. Então, é um tema que sempre traz questões. Poxa, por que morreu tão cedo? Por que aconteceu isso nessa família, que era uma família que parecia ser tão perfeita? Por que isso? Por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça? Então, é um tema que é bastante polêmico, né? Polêmico no sentido de que é bastante falado aí pela mídia, mas que a gente pode trazer e debater aqui à luz da doutrina espírita, como espíritos que somos encarnados, todos nós dentro de famílias, né? Que também passamos por conflitos. Mas aí eu queria começar perguntando para a Veri. Veri, por que Deus permite que aconteçam essas mortes prematuras?
Bom, as mortes prematuras, elas têm alguns significados bem interessantes, segundo os espíritos, né? Primeira, aprovação para os pais, vamos dizer, das mortes naturais, né? As mortes por doença, por algum tipo de acidente extrafamiliar, né? Por assim dizer. Então, pode ser aprovação para os pais, final de resgate, né? Faltava só aquele pedacinho de prova. Pode ser por um ensinamento, como é trazido até algum exemplo no Céu e Inferno, tem um exemplo bem interessante, né? De espíritos jovens, né, que desencarnaram, finalizando, na verdade, as suas expiações. E é por isso, nós temos sim o aval de Deus para que, terminadas as nossas expiações, independente da idade que temos, nós podemos voltar ao plano espiritual, né? E aí, pode falar, gente.
Não, porque na verdade quando você falou essa questão de término de uma aprovação, né, me remeteu a uma história que eu ouvi, e eu não estou falando isso aqui para generalizar que todos os casos são assim, né, mas contando um caso de um espírito que havia se suicidado numa encarnação anterior, e acho que faltavam 3 anos, digamos assim, no planejamento reencarnatório dele para que ele terminasse aquela encarnação, e ele se suicidou antes. E depois, quando ele encarnou, ele passou encarnado o período que faltava, né, exatamente para completar a encarnação dele, né, que ele se suicidou na vida anterior. Então, claro que era uma expiação naturalmente, né, mas ao mesmo tempo também vinha como uma frustração, né, para o espírito. Poxa, agora que eu tive uma nova chance, eu fiquei esse tempo, né? Enfim. Acho que o Miguel vai falar.
Não. Quer dizer, eu não sei falar sobre o quê.
Mas aí essa fala da Veri me remeteu a isso, né? E um outro ponto que eu acho interessante, que eu até queria ouvir o Miguel falando, é sobre essa, né? Porque a gente começou falando sobre mortes prematuras e tal, mas a gente não estava vendo, eu inicialmente não tinha pensado nisso como uma aprovação para os pais, né? E tem esse lado muito forte também, né? Como é que a gente vê isso aí, Miguel?
Eu acho que quando a gente fala que é óbvio que tudo na vida tem consequências para os outros, né? Afeta. Então, tudo que afeta alguma pessoa próxima acaba nos afetando. Mas eu acho que a gente só focar na consequência da morte para os pais é meio como se diminuir a dor e a experiência daquele indivíduo, daquele espírito que foi efetivamente a vítima, quem sofreu o desencarne, né? Então, essa é uma consequência que eu entendo, inclusive, psicológica, né? Os pais refletirem, amadurecerem, né? Maturarem a ideia do que aconteceu, o que eu vou fazer da vida agora, o que, que tudo aquilo significou. Agora, o que eu me pergunto é o que acontece pro espírito, né? E uma das coisas que me chamam a atenção aqui no Livro dos Espíritos, na 190, o Kardec, ele usa uma expressão na pergunta muito interessante, aliás, na 199, né? Ele pergunta assim: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância, né? E aí esse frequentemente não costuma ser muito explorado, mas no meu meio de entendimento, ele faz essa pergunta porque em meados do século XIX, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, lá em 1850, a mortalidade infantil era gigantesca. Então era muito comum você ver criança morrendo porque estava trabalhando cedo, criança morrendo no campo de fome, de por doenças, mil de tétano.
Tanta vacina, né?
Não tinha nada, né? Então, realmente, a mortalidade infantil era altíssima, a expectativa de vida era muito baixa, né? Então, não tinha o impacto como tem hoje ver uma criança morrer. Eu acho que essa nossa preocupação e esse nosso debate, ele demonstra que a gente realmente está nesse processo de transição. Antigamente, a perda de um filho, uma mulher que tinha 10 filhos, perder um, perder dois, era normal. Ninguém ficava anos, né, enlutado, pensando, ai, meu Deus, o que Deus quis com isso, tirou meu filho. E ficou em tratamento, né? Então, assim, hoje em dia, a gente, uma vida importa. Ainda que ela tenha 10 filhos, mas perdeu um, você vai sofrer uma dor gigantesca, né? Então, eu acho que isso é importante de naturalizar, né? Tanto a possibilidade da morte da infância, como a morte na adolescência, na vida adulta, né? Na idade avançada, que a gente estava até conversando antes, né? A gente tende a ignorar esse assunto morte e foca só quando ela acontece na criança, porque realmente é uma fase que a gente não espera que isso aconteça. Mas se a gente tivesse talvez o hábito de tratar esse assunto morte de forma mais natural, se a gente se deparasse mais com ele, se a gente fizesse como Heidegger fala, né, um Dasein da morte, né, um estar aqui, o refletir sobre isso, talvez isso impactasse menos. Né? Talvez fosse um evento menos absurdo, por mais grave que seja, como toda morte, entendo que seja.
E quais deveriam ser, Veri, os impactos? Eu ia falar quais seriam, mas quais deveriam ser os impactos para o espírito desse desencarne, dessa morte prematura?
Eu vou puxar um pedacinho do texto que está no Evangelho, né? Das perda de entes amados, mortes prematuras. Na verdade, é um alívio para o espírito que está deixando o mundo de provas, de expiações, né? Pode ser que ele não conseguiria, prosseguindo, ter uma vida melhor, né? Poderia se... Isso é muito interessante, que... E eu tenho um caso na família, que ele foi retirado antes, exatamente para não ter agravamento na sua existência. Né? Então, pode acontecer isso, pode ser que ele... como a gente já colocou, né? Final de expiação, não tem mais o que naquele momento era só aquele pedacinho de que ele tinha que passar pela encarnação, passou, tranquilo, terminou, né? É hora de voltar para a pátria espiritual. A grande consequência, na verdade, é a libertação, né? Para nós, nesse mundo, é a libertação, ainda que a gente não veja dessa maneira. Né? Porque o nosso olhar é o aqui e agora. Esse é o problema. Como o Miguel colocou, melhor seria se nós estivéssemos com essa visão de momento, uma hora aqui e hora ali, mas a gente não pensa assim. Né? O apego à presença física é muito grande ainda.
E quando a gente fala sobre infância, a gente também não costuma definir idade. Né? Então a doutrina ensina que até os 7 o espírito está em processo de acoplamento. Né? Então a psicologia, justamente coincidentemente, diz que é o período em que o indivíduo, né, a criança está desenvolvendo todas as habilidades motoras, intelectuais, é quando ela começa a poder abstrair, etc. Então, e em termos junguianos, seria o período em que ela está desenvolvendo o complexo de ego, ou seja, que ela passa a ter consciência da existência dela enquanto indivíduo, enquanto o que eu estou fazendo aqui, né, passa a ter a criar a possibilidade de pensar no amanhã, de ter projetos, de ter sonhos,
construção de pensamento, construção da linguagem,
Exato. Então a gente tem que saber assim, qual o momento que houve o desencarne. Porque às vezes se a criança está nesse processo de... Estava, né? No processo ainda de acoplamento do espírito, né? Ainda estava com um grau limitado de consciência. Às vezes o impacto do desencarne para ela é pequeno. É claro que a gente, nesse momento, a gente pensa... uma criança com câncer, né? Às vezes uma criança que passa por uma morte violenta. Que são coisas que nos chocam. Mas observando da ótica do espírito... O grau, às vezes, de consciência dele é tão pequeno, às vezes ele ainda tá tão meio cá, meio lá, que para ele não é esse impacto, né? Às vezes ele aproveita essa experiência no plano, ele continua o desenvolvimento no plano espiritual. Isso tem relato não só em André Luiz, mas em toda obra complementar. Quando relata uma colônia, sempre relatam que tem uma área para crianças, uma área para adolescentes, porque eles continuam o desenvolvimento no plano espiritual.
Tá, focou agora nessa... A gente fugiu um pouquinho do nosso enfoque principal, que seriam também esses aspectos da violência, né? A gente estava falando muito de mortes, violência, de que forma essas pessoas desencarnaram, né? Pode, como o Miguel colocou aí, por mil questões sanitárias, sociais, os desencarnes ali até o século XVIII, XIX, ainda era normal essa taxa de mortalidade, mas hoje já não é tão comum. Quer dizer, hoje, por esses mesmos fatores...
Não deveria ser, né?
Não deveriam ser, né? Ainda acontece, na verdade, em alguns países, mas não é a maioria, não é o grosso. E aí tem acontecido muitos casos de mortes violentas, né? E aí eu queria trazer para a gente aqui essa questão, né? Existe uma permissão divina para que esse desencarne aconteça? Existe um planejamento para que ele ocorra de forma violenta?
Por quê? Olha, tem uma resposta no Livro dos Espíritos, eu vou encontrar ela aqui, que vai dizer que... Não,
enquanto
coloque...
Você está procurando
essa resposta? Não, vou procurar, vou te dar
a resposta. Ah, não,
já tem nas cabeças? Depois eu só vou te dar o número que ela está. Não coloque na conta de Deus o mal que vocês fazem. O Espírito foi bem assim, curto, porque a maldade não é de Deus. Aí você pergunta se Deus permite. Você tem um livre-arbítrio, ele te deu a oportunidade de você usar para o bem, ainda que você utilize para o mal. Esse é o grande X da nossa questão. Até quando estaremos maus? Até quando seremos maus? Né? Porque a criança, como animal, como meio ambiente, depende de alguém mais forte, mais... preparado, mais planejado para lidar, né? Para cuidar e não para judiar. Essa que é a situação. E aí? Porque se natural fosse, os pais estariam cumprindo com uma, vamos dizer assim, com um planejamento apenas. Mas eles não foram, mas não houve no planejamento deles judiar do filho. Havia, sim, o compromisso de cuidar e se consertarem emocionalmente todos eles, né? Resgate emocional da família. Esse era a tarefa, esse era o planejamento que cabia a cada um dos membros envolvidos. Mas, infelizmente...
Eu tenho uma pergunta polêmica que eu queria jogar para o Miguel, que já vai levar para o lado da psicologia, que me veio na cabeça agora aqui, cara.
Ainda bem que é o Miguel.
Porque eu tava pensando no seguinte, eu apanhei muito quando era criança, tá? E era muito normal, era muito comum, acredito que, não sei o Miguel, não sei a Veri, era comum que na nossa educação, no passado, nós apanhássemos, né? E o que difere esse pai que dá essa palmada, digamos, educativa, né? Na mente dele ali, educativa... desses pais que estão cometendo atrocidades ou parentes próximos que estão cometendo atrocidades, né? E tem diferença nessa violência ou a violência é a mesma?
Tem, eu acredito que tem uma diferença gigantesca, né? A gente não pode tratar espírito indivíduo, ser humano, como se fossem iguais. A gente somos todos indivíduos únicos, todos estamos num processo de individuação, todos nós estamos em busca da nossa reforma íntima, que é diferente uma do outro. Então, eu acho que a humanidade vai mostrando muito isso na história, né? Enquanto que na época de Kardec, né, 2 séculos atrás, era ok o duelo, hoje em dia a gente já vê isso como uma barbaridade, né? E voltando mais atrás, você, sei lá, fazer pirataria, você era enforcado, né? Tipo a Revolução Francesa, 1789, você era guilhotinado. Então, assim, e antes, né, lei de Talião, robô, corta a mão. Então, eu acho que vai havendo um desenvolvimento intelectual do espírito, né? A consciência, ela vai se expandindo, então ele vai vendo o quê? Que é preciso corrigir. Então, inicialmente, ele acha que é com base na paulada. Depois, ele pensa que, um castigo. Depois, ele pensa, uma conversa. Então, existem graus diferentes, né, de percepção de como você vai educar. Então, eu acho que a tendência do futuro é que a gente comece a trabalhar as relações familiares por meio de reforços positivos, que é como a psicologia hoje em dia trata, que é o quê? Você não vai punir a criança, você vai tentar mostrar para ela que o comportamento esperado vale a pena ser cumprido. Então você vai incentivar, e não é só dando dinheiro, né? É você reconhecendo, é você prestando atenção, é você se divertindo junto, enfim. Isso pode ser até o tema de um outro encontro, mas eu acredito que a educação no futuro vai ser essa, vai ser a do amor, vai ser a da atenção, vai ser a do diálogo, né? Eu acho que a violência vai ter um papel cada vez menor na educação do ser humano.
Uma coisa que me vem à mente aqui agora. Considerando que nós, espíritos, eu fico só aqui criando treta, tá, gente?
Ótimo.
Considerando que a gente, quando reencarna, nós esquecemos de tudo. Esquece de tudo, né? Por que que um pai, um tio, uma mãe desenvolveriam um ódio ou um sentimento ruim por uma criança, por um filho, por um parente, a ponto de espancá-lo até a morte, a ponto de agredi-lo quase que com um prazer, né, de fazer aquilo, considerando, né, somos espíritos, acreditamos na vida após a morte, vidas anteriores, mas aqui nessa agora eu não tô lembrando o que aconteceu. Por que eu tô com esse ódio todo dessa pessoa?
Eu vou responder como espírita e o Miguel depois fala como psicólogo. Bom, tem várias situações. Primeiro, a gente não pode descartar que a família está junto por algum motivo, né? Esse aí é ponto-chave, vamos dizer assim. É um relacionamento afetivo que deveria ter sido trabalhado e que em algum momento ele foi de encarnações passadas, né? E a gente precisa olhar sim para o passado. E em algum momento alguém magoou profundamente alguém. E ainda que não lembremos quem magoou quem, nós temos a situação negativa do sentimento que não foi consertado, né? Do perdão que não aconteceu. E ele passa. Mesmo que a pessoa não entenda por que está sentindo aquele sentimento de raiva, de rancor, de ódio, ele está sentindo, né? O esquecimento foi do fato, mas não do que ficou marcado. Por isso é tão importante, né, a gente aprender a conviver com os outros nesse momento, perdoando o tempo inteiro. Tem que sim exercitar o perdão até conseguir perdoar, porque a gente leva esse sentimento negativo quantas encarnações a gente tiver. E quanto mais cedo a gente se curar, mais cedo a gente cura todo mundo à nossa volta. É tão mais fácil viver o bem. Então, assim, quando esse sentimento vai crescer, quando você deixa aquilo crescer, aquilo em você está. Você não sabe por que está despertando, mas está despertando. Aquela criança desperta um sentimento negativo. Você não lembra do passado. Você não sabe quem magoou quem. E você deixa ele crescer. É lógico que tudo que a gente deixa crescer vai florescer. E vai parar onde? Né? E é o que a gente vê por aí. É o que a gente vê quando o sentimento, quando não tem um estado psicológico doentio envolvido, é meramente sentimento de passado, e a gente sabe que aí junta os sentimentos, junta os pensamentos, junta reforço de mentes espirituais negativas, vai virando um somatório. E se você não paralisa aquilo no início, realmente vai se tornar uma bola de neve. Né? Miguel?
Gente, a gente não pode esquecer que a doutrina espírita, ela é uma doutrina psicológica, e que hoje em dia o movimento da psicologia espírita, ele tem crescido muito. A gente vê que, inclusive, nas redes sociais, isso tem se expandido muito graças ao Divaldo, e eu acho que isso é fantástico, porque ela traz ferramentas que antes a gente não tinha para entender muitos fenômenos, né? Essa pergunta do Júnior é uma que também o conhecimento da psicologia junguiana ajuda muito. Porque quando Jung traz o conceito de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, ele traz, talvez, indícios do como você consegue levar de uma encarnação para outra esses conteúdos, né? Porque, às vezes, um trauma ele fica tão fortemente gravado no seu inconsciente individual, que quando você reencarna, você vai desenvolver um novo complexo de ego. Né? Isso, inclusive, a gente pode marcar encontro sobre teoria junguiana. Mas quando você começa a desenvolver um novo complexo de ego, cada encarnação você tem um ego, ou seja, uma individualidade diferente, né? Então, nessa eu sou Miguel, na outra era Maria, na outra era João. Você traz seu inconsciente pessoal, então coisas que você tinha guardado para trás, né? E Jung também descobriu, percebeu que a língua do espírito, do plano psíquico, é a imagem, né? Então é por isso que, inclusive, na doutrina espírita, se diz que os espíritos se comunicam pelo pensamento. E o que é o pensamento? São imagens, né? Então você consegue projetar e o outro consegue captar. A linguagem, ela é necessária pra gente enquanto na matéria, mas os espíritos não precisariam dela, apesar dos menos conscientes, né, precisarem terem dificuldade de conseguirem se entender. Então, quando você armazena esse conteúdo traumático muito forte lá e não resolve, né, essa encarnação, você pode levar para outra, né? Então, acho que por isso que Jesus falou, né? Reconcilia-te com teu inimigo agora. E também,
Enquanto
estás a caminho. Só que o inimigo é o trauma que ficou em você. Né? Então, assim, eu acho fantástico Kardec quando fala que o coração não palpita da mesma forma quando você encontra uma pessoa que te quer fazer mal. Isso é muito humano, né? Então, ele já reconheceu que o próprio Divaldo fala, né, que ter inimigos é inevitável. O importante é não ser inimigo de ninguém. Vão ter pessoas que não vão simpatizar com a gente, né? Isso é fato. Então, o que a gente tem que fazer é a gente ser autor da resolução do nosso próprio trauma. É a gente sair da postura de vítima e passar a ser autor do nosso destino, autor das nossas escolhas, das nossas provas, da nossa própria felicidade. Então, assim, a gente precisaria trabalhar esse trauma, né? Quanto antes você trabalhar, menos você vai sofrer sobre ele no futuro.
Mas aí, quais as ferramentas que a família tem para conseguir trabalhar isso?
Eu diria que a primeira é o diálogo, né? Porque se os pais não... E nesse caso, eu boto mais responsabilidade nos pais, porque eles estão na encarnação há mais tempo e eles têm algumas obrigações, inclusive legais, eles deveriam ser o exemplo, portanto, eles deveriam ser a ponte de comunicação, né? Eles deveriam abrir as portas, abrir o caminho, serem acessíveis para o filho poder recorrer, confiar, ver neles um porto seguro e poder expor, né, as suas dificuldades, né, os seus sentimentos, as suas tristezas. E, infelizmente, a gente cada dia vê isso de forma mais clara, não é o que acontece, né? Geralmente, os filhos veem os pais como figuras aversivas, como alguém que vai castrar, como alguém que vai ignorar, como alguém que vai fazer pouca coisa. Aquela história do santo de casa não faz milagre, é muito por causa disso, né? Não é uma invenção, é a realidade, né? A gente não costuma valorizar os nossos, né? A gente costuma idealizar, né? Reconhecer o outro, né? O jardim do outro é sempre mais verde. Mas se os pais começassem a fazer mais esse esforço, né? De enxergar o filho como, não como um subordinado, mas como um ser em desenvolvimento, que vai ser um adulto e que você tem uma responsabilidade pela formação desse indivíduo, eu acho que a gente conseguiria diminuir essa violência.
Inclusive, mas fala dele, termina, por favor.
Não, inclusive, inclusive dos pais poderem, porque tipo assim, o pai como um ser humano também fica impaciente, também tem momentos de tristeza, de raiva, de ansiedade. Então um pai e uma mãe também deveria ser capaz de chegar e falar, o filho tá querendo falar, falar assim, filho, desculpa, nesse momento não tô bacana pra conversar, a gente conversa daqui a pouco. Por que que isso é humilhante? O filho não tem como prever, não tem bola de cristal, não tem telepatia, né? Então se a gente tivesse esse diálogo mais aberto sobre os nossos sentimentos, acho que a gente seria menos violento.
Mas aí, Veri, você acha que tá tendo, então, um gap de gerações, digamos assim, vou explicar melhor. Complementando um pouco aqui o que o Miguel falou, ele pode se posicionar também. É, a gente veja uma geração de pais, né? Eu não sei de qual você como mãe, qual você vai se encaixar, mas a gente veja uma geração de pais e mães mais autoritários, né? Mais impositivos, é que é aquela coisa de bastava meu pai me olhar que eu ficava quieto, né? Com o olhar.
E aí, se não ficasse?
E apanhava de vara, apanhava de cinto. Já apanhei de cinto da minha mãe da fivela na minha barriga.
Nossa!
Já apanhei feio e eu não tenho, assim, não tenho nenhum problema com meus pais. A gente, nossa, super bem, comida espírita e tal. Já apanhei pra caramba. Mas beleza. Aí a gente teve uma geração de filhos que falaram assim: não, meu, pô, eu não era amigo do meu pai, a gente tinha um relacionamento muito ruim, né? Meu pai tava lá, eu tava aqui. Não, eu quero ser um pai, quero ser uma mãe diferente. Vou ser amigo dos meus filhos. E aí, tem hoje uma geração, a gente tem uma geração de pais aí que são só amigos. E aí você tem alguns filhos aí que estão meio perdidos, sem referência, porque não tem pai e mãe. Então, vocês acham, aí eu queria dizer, que tá faltando um meio termo aí entre esse... Porque existe... você pode ser... A questão do autoritário... Você pode ter autoridade, né? Sem ser autoritário, demonstrar sua autoridade com seus filhos, né? E, ao mesmo tempo, ser amigo deles. Será que tá faltando esse meio termo aí?
Sim, né, Júnior? Mas é muito complicado, né? Eu tento ser uma... Assim, eu sou uma mãe muito legal.
Você tem cara de ser uma mãe boazinha, assim, tipo, faz tudo. Ah, vai lá... Fala com seu pai.
Eu sou boazinha, mas eu sou careta. Então, assim, eu cobro... eu cobro um certo comportamento, mas eu deixo livre para poder fazer o que quer. Do tipo assim, olha, deixa eu contar aqui um segredo. O caminho é esse, esse, esse. Se você for por aqui, vai acontecer isso. Se você for por aqui, você vai acontecer isso. Veja bem com quem você está fazendo, veja bem o que você está... Tudo tem consequência, boa ou ruim. Que consequência você quer para sua vida? É inevitável. Então, assim, eu sou a mãe do diálogo. Eu nunca gostei de bater, tenho um horror de bater. Eu levei uma surra uma vez, eu me senti muito injustiçada. Eu sempre fui muito tonta, eu sempre fui obediente, eu sempre fui... E eu achei que eu apanhei de graça, assim, né?
Nossa, tem muito cara de filha boazinha, assim, cara, que era muito boazinha.
Mas eu sempre fui, nunca dei trabalho. E aí meu pai me bateu porque eu estava conversando com uma amiga. Eu não podia sair, não podia ter amigo. Eu estava trepada numa cadeira, conversando com a menina do outro lado do muro e eu levei uma surra por isso.
Devia ser uma péssima influência.
Cara, mas eu apanhei muito, cara. Apanhei demais. Foi a surra. Eu nunca tinha levado um trem desse. Eu não sei que problema que ele estava tendo, porque eu tinha 7 anos. Então, assim, até hoje eu lembro, foi um trauma, viu, Miguel? Eu preciso tratar esse trauma. Eu achei desnecessário, porque eu preciso daqui, eu nunca precisei de apanhar. Né?
Mas assim, essa é a característica do trauma mesmo, né? Você vê, ela né? Tava com 7 anos, quantas décadas
pra quê,
atrás?
Gente?
Isso é vivo, né?
É vivíssimo. Outro trauma que eu tenho foi a minha professora de alfabetização, que me esculhambou porque eu não sabia a tarefa do jacaré. Olha só, até hoje eu lembro da cara da professora, do nome dela, da lição e da página da cartilha do jacaré. Então, assim, cara, pra que isso, né? Essa loucura. Mas veja, Júnior, é interessante porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e nós estamos todo mundo trancado em casa, né? Em tese. As pessoas não se conhecem. Né? Os familiares não se conhecem por falta do diálogo, né? Tá tão acostumado a falar lá fora, falar pelo zap, falar pelo telefone, só dar recado, mandar busca, leva, traz. A vida se tornou isso, busca e leva a menina em escola, traz de escola, vai fazer a tarefa. Isso não é vida, né? Isso não é educação no sentido moral, né? Isso faz parte de uma rotina de aprendizado, mas isso em si não torna ninguém melhor. Isso em si não preenche o coração de ninguém. Não é à toa que tem muitos jovens se matando, não é à toa que as crianças estão, como você disse, Júnior, as crianças estão sem
uma referência.
Vamos dizer assim. Estão sem referência, porque se. Olha só, se o pai não dá conta de uma, mas o professor tem que dar conta de 25. E ai do professor de não dar, porque eu vou lá na escola esculhambar o professor porque ele chamou a atenção do meu filho. Tem alguma coisa errada? Né? Um dia eu recebi um bilhete das minhas filhas, estava na terceira série, minhas filhas não foram frontear, tá? Cheguei a receber o bilhete das minhas filhas e a professora me chamou, mas esculhambou, porque menino não para de conversar em sala, blá, 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 blá. E eu tava fazendo, e eu tava afiada, porque eu tava fazendo uma pós. Eu tava afiada com Piaget, com Montessori, eu tava afiada. E eu peguei e passei uma lista de livros que a professora podia se utilizar, porque eu também era professora de terceira série. Eu nunca botei minhas filhas para estudar comigo, para elas não. Eu nunca dei aula para as minhas filhas, para elas não se sentirem mais do que ninguém em sala. Então vocês vão lá com a outra professora. Porque, e aí eu peguei e respondi para a professora: olha, você é autoridade dentro de sala. O que você fizer, eu vou assinar embaixo. E tá aqui uma lista de livros, até te impresso, para você ler, para te auxiliar. Me chamaram lá para conversar? Nunca mais! E as meninas continuam fazendo, aprontando, mas aprontando com força. Só que eu tinha que pegar a bronca que ela desse. Eu falei: olha, se for caso de suspensão, suspenda. Por quê? Porque quando chegar aqui, aí aqui a conversa é comigo, né? Então, assim, a gente tem que entender que cada quadradinho tem a sua regra, né? O pai tem que cuidar, sim, do filho. A tarefa principal do pai e da mãe é educar o filho. Os filhos, não tem outra. É lógico que a gente não pode cobrar dos nossos pais, né, da nossa geração, a educação que a gente tem que dar nas crianças de hoje. O mundo é outro e vai ser sempre assim. Né? Eu não sei quando eu gostaria muito de ter netos. Eu não sei como os filhos dos meus netos que
vão mandar esse vídeo
pegar,
aqui para as meninas, hein?
Né? Porque não, eu já dei vários recados, mas os netos não vêm, não. Já sonho com os meus netos. Já ouço eles me chamavam, e nada de, né, materializar. Mas vamos lá. Mas é isso. Que mundo eles vão pegar? E é um processo. E o que está faltando, Miguel, no meu ponto de vista, é as pessoas preencherem os corações.
Perfeito.
Porque não há construção psíquica sem preencher o coração. Boa. Exato. Construção psíquica, né? Vamos dizer assim.
Júnior tinha comentado antes, né, sobre esse equilíbrio, né? E eu acho que os dois extremos, eles têm no fundo a mesma causa, né? Que é o real desinteresse com aquele indivíduo, né? Tanto o pai que é extremamente autoritário e quer controlar tudo, ele quer que o filho seja uma cópia ou faça exatamente aquilo que ele espera, quanto o pai que não tá nem aí, tipo, ah, deixa tudo, não quero ter nada a ver. Os dois faltam para a criança no que a criança, e no caso o ser humano, mais precisa, que é a atenção. E assim, é uma atenção de qualidade, não é do tipo estar na casa e tipo botar para jogar videogame e você tá lá conversando no telefone, não é ela tá vendo desenho e você tá no WhatsApp, não, sabe? A atenção é tipo, vai assistir o desenho junto, vai assistir o desenho, vai conversar sobre o desenho, vai brincar junto, ainda que seja 20 minutos, mas você vai brincar ali.
Só fazer um adendo aqui, cara, só fazer um adendo, porque eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu gosto de assistir Peppa Pig. Cara, é um desenho altamente engraçado.
É uma gracinha.
Se você assistir em inglês, pra quem gosta de inglês, é fácil de entender, você aperfeiçoa seu inglês, né, por cima. Eu assisto sozinho, assisto aqui, eu assisti Peppa agora. Netflix. Eu me amarro, cara. É muito engraçado.
É uma gracinha. Eu assisti com a minha sobrinha, eu achei lindo.
Prossiga, Miguel. Desculpa, eu só queria
Não, mas esses programas infantis, os jogos e tal, a gente tem uma criança interna, né? Uma criança psíquica. A gente também, quem diz que não suporta, tem uma questão de criança machucada, mal resolvida internamente. A gente, todos nós conseguimos ser tocados. É claro que não vai ser isso que a gente vai fazer todo dia, a gente tem outros interesses. Mas assim, você poder assistir um filme, uma pega Peppa Pig que seja, com um filho, e poder conversar e comentar, é uma coisa que você vai poder ter uma troca, que você vai poder ajudar a refletir. Às vezes você usa ali um tema que está sendo conversado e você desenvolve. Então é isso que as pessoas, as crianças, os jovens, nós todos, seres humanos, temos falta, que é de atenção, que é você ter certeza que o outro se importa com você, que é a tal da empatia. Só que no caso da família, a empatia tem que ser amor. O amor atenção, o amor presença, o amor parceria, o amor não julgamento. Então eu acho que é nesse, muitos pais hoje em dia querem ter filhos por status, às vezes por uma obrigação social, às vezes, né, chegando uma certa idade, todo mundo começa a ter, você quer ter também. Então, tipo, e não pensa nas consequências. Mas ser pai, ser mãe é uma missão que vai te exigir uma série de renúncias.
Da sua vida.
Pro resto da vida. Você não vai conseguir ter a vida que você tinha como solteiro, né? Então, não, assim, pro pai e mãe acha que vai conseguir todo, fazer o que quer o tempo todo, não vai, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tá caminhando para maternagem, paternagem mais consciente, e isso vai poder produzir crianças, indivíduos mais saudáveis psiquicamente.
Só voltando um pouquinho aqui, porque acabou que a gente migrou para um assunto mais educação, que não que seja menos importante, a gente, nosso bate-papo, ele é livre, né? Mas eu queria trazer até um debate que a gente tava tendo antes de começar aqui em off, né, jogar pra veria aqui essas polêmicas, ela é mais amenizadora, no sentido assim, como é que a providência divina atua, aí vai entrar naquele tópico que a gente estava debatendo um pouco antes sobre a escolha das provas, né? Ah, eu como espírito posso escolher o gênero das provas pelas quais eu vou passar, né? E como é que esses encontros, e ninguém é programado para fazer o mal, né? Eu posso, sei lá, hipoteticamente, matar alguém, mas no meu planejamento não veio que eu iria matar alguém. Eu, no meu livre-arbítrio, escolhi matar alguém. Beleza. E aquele alguém que foi morto por mim, hipoteticamente, ele foi morto porque havia algum motivo dentro da trajetória dele para que ele fosse morto. Tudo bem? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Eu queria entender o seguinte: de que forma a providência divina atua para que esse encontro aconteça? E aí, no caso, eu tô falando da família, né? Aí o encontro de um pai que mata um filho ou de uma mãe que mata um filho, já que é o nosso tema aí, mortes prematuras, e a gente falou muito sobre essa questão de parentes, familiares, matando filhos, matando crianças. Aí eu queria ouvir a posição de vocês de como, sei lá, será que não era evitável dentro do planejamento reencarnatório? Pô, você já sabia que existiam problemas, por que botou junto? Enfim, queria saber de vocês.
Todo planejamento reencarnatório visa o bem daqueles que estão nascendo, vamos dizer assim, né? Estão encarnados. Então, houve em algum momento uma tentativa de ajuste, né? Vamos dizer assim, entre a mãe e o filho, principalmente. E o pai, né? Vamos dizer, os três. Houve um momento de alguém dos três, vamos colocar os três, pai, mãe e um filho ou uma filha. Houve o planejamento para os três virem juntos no sentido de reajuste, né? De lidar com algum trauma, como foi colocado muito bem pelo Miguel, né? Algo que foi passado de uma encarnação para outra, mas era um momento de reajuste. Mas esse reajuste não aconteceu. Porque aquele sentimento do trauma, do negativo que ficou, aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor, ficou. E aí? Como é que pode ser feito? Então, a mãe e o pai vêm com a obrigação, tarefa, de cuidar daquela criança, daquelas crianças. Ela tem a responsabilidade por aquelas crianças. Por que então escolheram vir juntas, já que elas não se entendiam? Porque houve sim a permissão para que viessem juntos, para que se restabelecesse o vínculo entre eles, um vínculo bom, o que não aconteceu. O que vai acontecer então? Ah, não teve como cuidar daquela criança, não teve como amparar aquela criança naquele momento. Olha, pela leitura espírita que a gente vê, os espíritos tentam de toda maneira interferir para que o mal não aconteça. Eles tentam, sim, interferir. Tentam fazer com que seja dissuadido, apareça alguém, enfim, eles tentam, sim. Aí, né, vamos dizer que não conseguiram evitar o mal, e o mal é feito. Bom, aquela criança será amparada pelos espíritos que a acompanhavam, com toda certeza. Né? A criança é amparada, ela é levada para tratamento, porque iniciou-se um início de trauma, né? Mesmo, vamos dizer que, quem é que pode garantir que era provação? Quem é que pode garantir que era uma expiação? Nós estamos falando de violência. Né? Então, ainda que houvesse uma situação de expiação, certamente a expiação seria no sentido de eles estarem bem entre eles. Né? Ela sofrer algumas das vicissitudes de ser negada, de ser tida indiferença, de ser... enfim, situações que são comuns em muitos lares, né? Mas não da provação morte. Isso é bem complicado. Isso é bem complicado mesmo. Eu prefiro deixar em aberto, porque não existe planejamento para o mal. Então, ele não pode pensar que estava no planejamento que ela seria morta pelos pais. Ainda que o tempo dela de encarnação fosse curto, né? Que teria uma desencarnação por morte violenta, por doença, seja lá qual fosse, né?
Aí a gente está falando do tópico violência, né? Eu acho que uma abordagem psicológica é interessante, porque o que seria violência? Ela é uma... Jung entendia todas essas potências humanas como energia psíquica. E ele sempre entendia que ela era composta de duas faces, né? Ele entende que a nossa visão, ela exige a luz e a sombra, né? A diferença, porque senão você não enxerga. Se fosse tudo claro ou tudo escuro, você não enxergaria nada. Então a gente precisa dos dois polos, né? Então eu entendo que a energia psíquica da agressividade, quando ela é mal utilizada, ela se manifesta na forma de violência. Mas essa energia, ela pode ser bem utilizada, né? Então vários teóricos, porque até ia falar sobre isso num artigo, né, na faculdade, atualmente entendem que essa energia é a energia que faz você querer terminar um curso, que faz que você querer trabalhar, que faz você querer, sabe, prosperar, ganhar dinheiro, viajar, sabe, é aquele ímpeto, né? Por isso que eu acho, talvez, que o próprio Chico e o Divaldo comentavam que quando eles, né, na adolescência tinham vontade, eles iam lá e trabalhavam, cavavam um buraco na... porque existe essa energia, né? Então, o que eu acho que a espiritualidade, em termos propedêuticos, tenta fazer é que quando você se defronta com alguém parecido com você, que às vezes é tão violento com você, talvez você consiga se enxergar e talvez chegar à conclusão de que esse comportamento não é o mais agradável, né? Então, assim, você acaba cansando, né? De tipo, cara, você brigar o tempo todo, sabe? Tem coisa mais desgastante, sabe? Você querer ser o dono da razão e ver outra pessoa vai lá e te provoca, você volta e fica chateado e xinga e briga. O ideal era que a gente, de forma consciente, de forma racional, de forma tranquila, que a gente estudasse, que a gente fizesse terapia, que a gente se trabalhasse e a gente conseguisse enxergar o que é que nos faz se tornar violentos. Mas eu acho que quando eles juntam duas pessoas que têm essa, que mal utilizam essa potência, é que talvez seja a forma mais eficiente, em termos pedagógicos, que é você ver uma outra pessoa que age igual a você. E aí você tentar ver, cara, esse comportamento eu não aceito. Porque a nossa tendência é repetir, é copiar. Mas eles esperam, creio eu, eles imaginam que você, tipo, cara, Não, tá errado, isso não faz bem. Olha que tensão que a gente vive, nervosismo, sabe? O povo tomando antidepressivo, ansiolítico, é como se fosse remédio pra dor de cabeça, sabe? Todo mundo tomou um tipo de antidepressivo. Então, tipo, é isso que eu quero, sabe? Ficar tomando remédio e ficar aqui embrutecido e, tipo, gerando inimigos.
Na defensiva o tempo inteiro.
Na defensiva, com medo de ser contra-atacado, sabe? Então, eu acho que essa é a proposta espiritual, fazer que você se enxergue, né? E consiga redirecionar essa energia, mas infelizmente a gente muitas vezes fica só na reação, a gente não se trabalha, a gente não se conhece, a gente não estuda, a gente não transcende e fica batendo cabeça e repetindo as experiências.
Né? O Chico sofria, né, violência na infância. Ele sofria pela madrasta, né? A madrasta judiava dele. Então, assim, você vê, ele era pequeno, não fazia nada. O Chico era... tipo, acho que não posso dizer que eu era igual ao Chico, nem que o Chico era igual a mim, mas dois bocó, eu.
Mas eu posso dizer, essa postura também não é a postura psicológica adequada, porque você vai para o outro polo, que é a da passividade, né? Então você passa a aceitar que façam você de gato e sapato.
Isso que uma criança pequena possa fazer. Isso aqui é complicado, sabe, Miguel? Quando a gente vê judiar de crianças pequenas, né? De 2 anos, de 1 ano, de 3, 4, 5, até mesmo criança de 7, que já é já consegue, de certa forma, discernir muita coisa, responder, né? Mas, assim, pequenininho, gente, não, como que eles se defendem? Essa, para mim, quando professora de educação infantil na rede pública, estive numa sala de pequenos, né? De criança nessa faixa de 3, 4 aninhos. Eles são totalmente indefesos. São totalmente indefesos. Né? E é uma judiação, porque eu tive uma menina, ela se chamava, acho que Isabela. Sei que, e ela apareceu um dia na sala, sabe? Linda menina, linda. E pequenininha, que coisinha. Aí ela apareceu na sala um dia e falou assim: tia, eu chamei ela pelo nome. E ela falou assim: eu não me chamo Isabela. Falei: ué, como você? E ela falou outro nome. E no que ela disse outro nome, ela falou assim: mas quem é a fulana? Eu perguntei pra ela. Ela falou assim: não, tia, eu morava. Aí ela contou uma história que eu acredito que, por um trauma que ela estava passando na família, abriu alguma porta, porque ela contou uma história que ela morava na rua com a família, que o pai fazia. Aí ela contou, mas a história, ela é muito bem construída. E ela não se aceitava chamar ela de novo pelo nome que ela tinha. Eu não sei se ela criou ou se realmente abriu. Ela estava passando por uma situação de violência em casa. É, mas ela estava assistindo o pai bater na mãe, ir para a delegacia e aquela coisa. Então, assim, essa é uma situação, sabe, Júnior? Muito triste, porque a gente sabe que ela não é rara. Ela não é rara.
Nossa, isso que você falou é interessante, porque foi até eu vi uma reportagem, não lembro onde foi, se na CNN, enfim, que eles falam um problema até que foi agravado na pandemia, essa questão dessa violência.
Da violência em casa.
Porque as crianças... Porque os professores, a comunidade escolar, de certa forma, conseguia identificar essas situações de violência quando a criança ia para a escola. E como a criança agora não está indo para a escola, ficou mais difícil de se observar esse processo.
E é isso mesmo. E é uma preocupação, porque a gente vê o sofrimento, e aí você exige que ela tire nota, que ela participe, que ela seja... Como que ela vai ser alguma coisa... positivamente construída? Você está, né, você tá obrigando ela a assistir uma situação, uma vivência destrutiva, né? Aí a gente pensa, será que esses jovens já não vão estar comprometidos, né, psiquicamente?
Gente, estamos caminhando aqui para a nossa reta final, e todo o nosso debate aí, claro que me remeteu ao fato de que cada caso é um caso. Então, a gente está falando aqui de situações de violência doméstica. Então, cada situação, como até o próprio Miguel falou, cada espírito é um espírito, cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem a sua história, né? A gente não tem como padronizar, tal coisa aconteceu isso por isso, né? Não. cada um tem sua história, cada um criou, foi criado em um determinado momento, fez as suas escolhas, as suas caminhadas, e assim foi vivendo, e a providência divina vai atuando. Mas eu não tive como não lembrar da história, não vou citar o nome daquele menino que foi arrastado por um carro. O carro foi roubado e a mãe não conseguiu tirar o menino a tempo. Nossa, e o menino ficou preso e foi arrastado. E a Maíse contou essa história em uma das palestras dela, e eu achei bastante interessante, né? Porque ela fala que esse menino era a reencarnação de uma autoridade romana. Uma autoridade que tinha por prazer escolher pessoas aleatórias ali da comunidade para amarrá-las nas bigas e arrastá-las até a morte, né? E até volta um pouquinho naquilo que a gente estava debatendo sobre em que momento vai haver a reparação, né? No caso, isso aconteceu há quantos séculos atrás e isso foi reparado agora, né? Sei lá, há poucos anos, né? Centenas de anos, séculos depois, né? E achei interessante que o casal, que o pai e a mãe que receberam esse menino como filho, que permitiram que ele encarnasse a família deles, tinham sido espíritos que haviam sofrido naquele período de Roma com esse menino. Quer dizer, ele havia arrastado também esses espíritos nesse momento, e eles o perdoaram e aceitaram recebê-lo como filho. Mas isso não impediu que ele também tivesse que passar pelo seu momento de resgate, né? Então, para a gente finalizar, eu queria colocar essa história, né? E queria ouvir de vocês, né, as suas impressões, e também que deixassem uma mensagem, né, sobre o tema, fazer um fechamento aí.
Ô, Júnior, esse caso que você trouxe é muito interessante, porque eu trocaria em termos psicológicos o termo reparação por conscientização. Então, isso exemplifica o que eu estava falando antes. Eu não duvido que esse espírito tenha levado esses 1000 anos que seja, repetindo, né, no mesmo processo autômato, inconsciente, talvez animalizado, de não transcender, de não refletir, de não ler, de não estudar, de não se conhecer, e vinha repetindo o mesmo padrão. E talvez, a gente está falando aqui hipoteticamente, no plano espiritual, com base no que a Maíse falou, talvez tenha sido a primeira vez que ele tenha tido consciência da gravidade do que ele fez. Talvez tenha sido a primeira vez em que ele viu que uma vida humana não pode ser simplesmente...
Porque senão não teria sido efetivo, né?
Exatamente. Então, assim, a espiritualidade, você vê como existe uma sensibilidade, né? Então, permitiu que ele fosse... E quando ele descobriu, eu não duvido que aí, olhando para o passado, talvez ele tenha reparado, meu Deus, e tenha sido uma crise de consciência tão gigantesca ter se dado conta do mal que ele fez a tantas pessoas, que aí nesse caso eu consigo acreditar que ele tenha pedido, que queria realmente ter um tipo de morte violento para poder ficar em paz com a consciência.
Isso.
Que levou muito tempo em que ele ficou reagindo e não conseguia enxergar a gravidade dos atos que ele vinha cometendo. Então, em vez de reparação, eu diria conscientização. E a mensagem final que eu deixaria seria... fizeram uma pergunta para Jung, né? Assim, perguntando para ele, já bem velhinho, uma das últimas entrevistas dele, né? O conselho que ele daria para as pessoas quando tivessem... Que acreditam que a morte é o fim de tudo, né? E aí Jung responde assim: bem, veja bem, eu tratei de muita gente idosa. É muito interessante observar o que a consciência delas está fazendo com o fato de que estão aparentemente ameaçadas por um fim completo. Este fato é desconsiderado. A vida se comporta como se fosse continuar. Então acho que é melhor para as pessoas idosas continuarem vivendo, irem em frente, para o dia seguinte, como se ainda fossem viver por séculos. Então viverão corretamente. Mas quando fica com medo, quando não se olha adiante, se olha para trás, choca-se, para e morre antes do tempo. Mas quando se vive olhando em frente, para a grande aventura à frente, então vive e trata-se do que o inconsciente quer fazer. Claro que é óbvio que todos iremos morrer, que é um triste finale de tudo. Mas mesmo assim há algo dentro de nós que não acredita nisso aparentemente. Mas isso é somente um fato fisiológico. Não significa para mim que algo está provado. É simplesmente assim, né? Então, muitas vezes, quando a gente não consegue encontrar uma explicação, a gente confia na vida, a gente olha em frente e
segue. É interessante, Júnior. Tudo isso que vocês falaram é muito interessante. Esse caso que você trouxe, olha só. Se a gente fosse pensar, mas... O André Luiz tem um caso parecido, que é a questão de que ele vai analisar a desencarnação em massa de um pessoal de um avião. Acho que o Miguel, você também já deve ter ouvido. E os espíritos pediram para que fosse um acidente violento, que eles tivessem mais ou menos parecido, né? Porque eles não conseguiam se livrar da culpa, né? Do que eles praticaram muitos e muitos anos para trás. Então, aí sim, eles pedem para que o acidente possa auxiliá-los nesse trauma, né? Que ele não consegue se livrar. Mas isso é muito importante, a gente se conhecer, né? Não ter gravado em nós nenhum trauma, é fazer terapia, é buscar auxílio, sim, né? Nós vamos reparar, né? Kardec diz que essa reparação, essa conscientização, a gente só tem quando efetivamente a gente tem noção do que fez. E aí sim a gente pede para poder se livrar da culpa, ou, vamos dizer assim, reparar, né? Poxa, eu só tenho como me livrar da culpa dessa forma. E aí, para muitos, vai trazer como se fosse uma reparação. Não, na verdade, é um tratamento psíquico para ele, que ele precisa se livrar da culpa e seguir adiante. Né? Então, que nós possamos ter uma vida mais leve, ter uma vida mais fraterna, ter uma vida perdoável. Né? O ideal é que a gente nem precisasse perdoar. Né? Que a gente não se sentisse ofendido, magoado. Vamos ter uma vida mais leve, vamos ser mais leves, né? Não guardar traumas, né? Nos conhecer efetivamente e respeitar, sim, o nosso próximo, seja nosso filho, nosso irmão, nosso amigo, nosso vizinho, tenha um ano, dois anos, três anos, tenha a idade que tiver. Todos nós somos espíritos em processo evolutivo, em processo de construção, e precisamos sim sermos respeitados.
Gente, valeu, obrigado aí pela participação de vocês novamente, acho que foi ótimo, né? A gente até teve uma conversinha aqui em off antes, a gente teve umas tretas aqui antes de começar, mas super rendeu o nosso debate aqui, acho que foi bem legal, a gente conseguiu chegar num ponto, né, de consenso, e quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, tiver sugestões de temas, né, ou comentários, pode comentar no YouTube, né, que o vídeo vai estar disponível no YouTube, ou os podcasts não te dão a oportunidade de escrever, né, mas você pode nos encontrar nas redes sociais, né, no Instagram, Facebook eu uso muito pouco, mas no Instagram principalmente podem nos encontrar lá, e muita gente me acha lá pelo Spotify, pega meu nome e me acha no Instagram e manda pergunta, agradece, enfim, está aqui aberto para esse debate e para essa construção. Beleza? Gente, valeu, obrigadão. Um abraço. Fiquem com Deus.
Um abraço.
Tchau, tchau.